podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
E temos luz!
Olá! Hoje o Toque de Saída regressou e meteu logo o pé na argola, com o Pedro a dizer que era capaz de aterrar um avião sem treino. Claro que sim. Já a Joana tem uma teoria de como impedires que o teu carro seja roubado pelo meio. Ainda elegemos os cantores portugueses que melhor se safavam num apocalipse. Tudo isso e muito mais, hoje no Toque de Saída. Vamos a isso!
Ei!
Hey!
Temos
Olá, Pedro.
Luz.
Olá, Joana.
Estou de volta.
Olá, produtora Carol.
Alô.
Hey!
Temos luz, malta. Estamos aqui, estamos on. Estamos
finalmente.
Finalmente, sim. É cá de prazer, finalmente, Pedro. Já não nos vemos há muito tempo.
É verdade. Eu só fui embora na quinta-feira, mas parece que estive embora. Estive fora um ano.
Sim. Não, vivemos muita coisa enquanto tu estiveste fora. Como é que foi o teu apagão?
Que
é uma coisa normal de se dizer hoje.
O meu apagão foi giro, eu gostei muito.
Gostaste? Opa.
Gostei. Não, foi engraçado. Opa, foi engraçado. Olha, tive uma aula no meio do mato, de Monsanto.
É sério?
Estive lá a apresentação. Foi giro, gostei. Tive 19 na apresentação, caso queiram saber.
Parabéns.
E pronto, e o meu carro ficou fechado na garagem da minha faculdade.
Ok.
Mas entretanto conseguiram tirar porque arrombaram a porta. E pronto, não há muito mais a contar do meu apagão. Ah, e não tínhamos muita comida em casa, mas não ficámos malucos.
Felizmente.
Então fiz tosta pela primeira vez com a mussarela da pizza. E gostei, ué, vou começar a fazer sempre.
É quase um pão pizza, na verdade, sim. Uhum. Ok, olha, fico feliz por saber que
acabaste
até. Acho que a nossa produtora Carol também esteve absolutamente em vibes ontem, não foi? Aliás, estiveste a jogar uma coisa que eu não compreendo. Eu compreendo, mas não percebo a pica. Sopa de letras. Qual é o...
Adoro.
Qual é a pancada?
A pancada é que eu agora nunca mais vou conseguir parar de fazer sopa de letras.
Ok.
Agora, para o meu dia correr bem, eu tenho de acabar uma sopa de letras.
Percebo.
Já fiz hoje uma.
Eu não percebo.
Deixar uma sopa de letras a meio é angustiante.
Não, isso eu imagino, sim. Mas começar uma já é, também.
Eu também tentei fazer sudoku, só que...
Ai, sudoku é tão difícil.
Não é... Eu gosto, ué.
Não, calma. Pois, é isso, é a inteligência.
O que é que foi? Não, acho que não tem a ver com a inteligência.
Ai, tem.
É reconhecimento de padrões.
Não há uma pessoa que trabalha em rádio que faça um sudoku.
Faço com 12 números.
Sim.
Juro-te, faço sudoku de 12.
Olha, disseste 12 e ele ficou logo a fritar.
Em vez de ter 9 quadradinhos, tem 12 quadradinhos.
Ele não sabe que isso existe.
Sabe o que é?
Pá, não, sai, sim. Pá, não sei contar até tanto, vamos com calma. Eu não sei como é que... Onde é que vocês estavam quando...
A luz voltou. Opa, é mesmo esta música.
Não, é que é esta música. Foi dos momentos... Eu não estou a exagerar. Foi dos momentos mais mágicos da minha vida. Nós acabámos aqui a emissão, não é? Por volta das 8. E eu estava a subir a rua que ia dar à minha casa. E à medida que eu estava a subir a rua, as luzes iam-se ligando um pouco por todos os prédios à volta. E as pessoas vinham à janela a berrar: já há luz! E no bairro ao lado começaram a arrebentar foguetes. Foi mágico.
Pá, eu adoro a romantização de tudo. Os humanos conseguem romantizar qualquer e a mais pequena coisa. Pessoas a fazer post a dizer: as luzes apagaram-se, mas as pessoas ligaram-se.
Não, isso. Pá, vamos ter de falar disso daqui a pouco. Essa é outra.
Eu estava aqui, homem.
Estava serviço público.
Estava aqui a fazer rádio.
Não, como também estava tudo aí em casa a fazer pão e sudoku e não sei o quê. E eu e a Joana.
Aqui, pá!
A dar as notícias.
As pessoas a empurrar idosas no supermercado para comprarem rádios para nos ouvirem.
Yeah.
Talvez não, exatamente, nós, mas. Mas sim, nós! A televisão foi abaixo, o TikTok foi abaixo. E eu e a Joana estávamos aqui, pá.
A fazer jogos de. Que número é que tem a minha calculadora neste momento? Para entreter as pessoas, percebes?
Serviço público. Olha, mas gostei de passar o meu apagão contigo, Joana.
Eu também.
Ótimo.
Que bonito.
Íamos rebentando uma vending machine para comer.
Podcast Toque de Saída.
Epá, é um assunto que merece ser tratado em rádio. Que são os Miguel Esteves Cardosos, que nasceram ontem, não é? Descobriram a sua inclinação para a escrita. Porque as luzes ficaram durante 6, 7, 8 horas apagadas. Pedro, isto vem do teu goto. Aliás, tu partilhaste algumas histórias connosco, comigo e com a Joana.
Eu tirei print de um story de uma rapariga que andou comigo na turma do 8º ano, chumbou duas vezes. E escreveu o seguinte texto. Epá, é o quê? Escreveu: o país apagou e acendeu em nós uma luz antiga que se julgava perdida há muito. Fomos humanos. Hoje fomos vulneráveis, fomos sensíveis, fomos exatamente iguais uns aos outros. Hoje quisemos cuidar e não conseguimos. Quisemos proteger e não conseguimos. Quisermos estar e não conseguimos. Um lembrete para todas as vezes que não conseguimos e mesmo assim não o fazemos. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer?
Nós conseguíamos cozinhar uma agora, de cabeça.
Claro.
Hoje o país parou.
Foi tempo de viver e de ser.
Foi tempo de pensar e falar.
Desculpem, não vou. Não vou.
Achei que ias dizer que o silêncio às vezes era o barulho mais alto. Era bom.
Boa.
O silêncio é ensurdecedor. Sabem quando dizem isso?
Pois é.
É para nada.
Olha, mas há uma
crianças. Famílias, idosos.
Cães.
Pessoas.
Muitos cães.
Humanos.
O sol. Olha, mas há uma, eu gostei de uma da Inês Maria Menezes, que é: as pessoas em que pensámos hoje, sem podermos contactar, são as pessoas que contam.
Ah, boa, ok. Boa, perfeito.
Não, sim, tem senhora. Nada a ver com luz, é só, não. Tipo, não há telemóveis.
Não, sim. Quando tu não tens maneira de falar com ninguém e pensas em uma ou duas pessoas, bem, essas são as mesmas.
Exato. Pois é, exato. Pronto. Muito obrigado.
Aí,
é
ok. Isso. Agora, tipo, apá, hoje foi-se embora 10 horas.
Sabem, mano, o que é que eu já vi? Pessoas a fazerem vlogs do que aconteceu durante o apagão.
Oh, não.
Pessoas com...
Vem passar o apagão comigo.
Não, o que eu fiz durante o apagão.
Então, e o que é que fizeram já agora?
Epá, eu tenho uma...
São sempre dias tão desinteressantes.
Opa, mas é que eu tenho medo que a pessoa depois ouça. Mas, basicamente, há uma pessoa que fez um carrossel de fotografias com imagens de descobre o que fiz no apagão. Então, tive tempo para gravar conteúdos.
Ok,
vago.
Experimentei um vestido para um casamento que vou ter no próximo mês.
Ok. Podias fazer isso com luzes também?
Fiquei a ler no meu parque preferido.
Novamente?
Exato. Enchi o meu gato de beijo.
Ah, ok.
Porque um gato em casa.
Bora! Espera. E depois a luz acendeu e ela põe aqui. Preparei para o dia seguinte a roupa que vou usar porque a luz voltou.
Não, o último é bizarro. Ela ia nua para o trabalho. Ainda bem que a luz se ligou.
Podcast Toque de Saída.
O Viagem, este é Toque de Saída. Sou Arthur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Vamos já seguir a jogar ao Ai 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 Ai. É que isto nunca passou lá para fora, mas vocês fazem a dança do robô sempre que eu passo o jingle.
Pois sempre.
Que é fascinante. Bom, quais são as regras? Muito simples. Essencialmente fazemos uma pergunta aqui ao nosso robô, à nossa inteligência artificial.
À maquineta.
Ela revela três resultados e temos de adivinhar que respostas é que ela nos deu. Bem, essencialmente é isso. Tu podes jogar também através do nosso WhatsApp, 911-911-978. Hoje a pergunta é a seguinte:
quais os três cantores portugueses que melhor se safavam no apocalipse?
Gosto.
Quais os três cantores portugueses que melhor se safavam no apocalipse? Vamos ver o que é que ele diz, já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Eu disse que era já a seguir. Bom, a pergunta de hoje para o Ai 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 é: quais os três cantores portugueses que melhor se safavam num apocalipse? E cá estão os resultados, meus caros. Eu sei que não tiveram assim tanto tempo quanto isso para pensar no assunto.
Eu escrevi mas, três nomes.
Eu já tenho os meus também.
Ah, uau, ok. Ok. Joana, queres começar?
Eu posso começar por Simone de Oliveira. O okay. Que é?
Não, sim.
É a resposta dela, Arthur.
Não, sim, claro.
A Simone de Oliveira.
Num apocalipse.
Num apocalipse. Porquê? Porque já passou por uma ditadura.
Ok.
Ok.
E sobreviveu. Okay. Sobreviveu a ser artista, a ser mulher, a ser cantora, a cantar a desfolhada.
Sim.
Quem faz um filho, fala por gosto.
Fala por gosto.
Uhum.
Portanto, eu acho que alguém. Ela é uma mulher guerreira. Portanto, o que é preciso para ultrapassar um apocalipse? Seres um guerreiro. Estares munido. E eu acho que ela está munida, pode não ser de armas,
mas de aura, não é?
Mas de aura e cabeça. Porque tu, mesmo que sejas uma prisioneira, precisas ter a cabeça lá fora.
Qual seria já agora o papel de Simone de Oliveira neste cenário apocalíptico? Ou seja, no seu grupo, na sua comunidade?
Na sua comunidade dos mais velhos?
De sobreviventes?
De sobreviventes?
Sim.
Dar moral.
Ok.
Dizer exatamente dizer o que eu disse. Eu já passei por uma ditadura, isto não é nada. Percebes?
Não está aqui, Joana, não está aqui. Não foi nenhuma das três respostas, nem das menções honrosas do AI.
Mas eu tenho mais.
Tens mais?
Queres que o Pedro diga primeiro?
Posso? Pedro. Eu tenho Sónia Tavares.
Ok.
Ai.
Sónia Tavares é uma mulher poderosa. É uma mulher que eu acho que não ia só dar moral, como vinha tipo um grupo de 15 zombies para nos bater e ali à frente. Estás a ver?
Ok.
E não só, eu acho que, eu concordo contigo, acho que Sónia Tavares, se alguém começasse a assambarcar papel higiênico e garrafões, bem, eu tenho medo dela. Eu acho que ela
metia-nos
um
na linha. Ela metia-nos na linha.
Ela metia-nos na linha.
Tenho certeza absoluta.
Não está.
Epa!
Não está.
Mas okay. É a grande opção.
Aqui no nosso 911-911-908, temos algumas apostas. Tony Carreira. Não está. Agatha. Também não está.
Ok.
Mas acho que consigo perceber. Que mais é que tem?
De se safar ao apocalipse.
Sim.
Eu acho que o Sam da Kid conseguia.
Boa.
Porque ele é uma pessoa que se sabe esconder durante muito tempo e aparecer de vez em quando.
Enquanto cozinha, não é? Vai para o quarto mágico.
Fica para o quarto. E então, ele ia para o quarto mágico, ele é uma pessoa que já deve ter os mantimentos suficientes também, de qualquer maneira.
Pois é.
Para um apocalipse.
Acho que sim, se calhar
não
ia dar
por
isso.
Fechado. Ele não aparece. Ele aparece quando é para dizer alguma coisa ou para apresentar algum single. Portanto, eu acho que ele é uma pessoa que se faria bem num apocalipse.
Não está aqui.
Epá!
Olha, eu tenho um Pedro Brunhosa.
Certo?
Porquê?
Epá, o Pedro Brunhosa era tipo, começava um apocalipse e pôr uma montanha, ninguém ouvia. Ele ficava tipo uma lenda da montanha.
Isso
e sobrevivia para sempre.
A dizer ainda mais palavras sem erro. Tipo, uma água, um biombo.
Um zombi na parede. Uma caçadeira no.
Na mão.
Na mão. Posso dizer que não está aqui também. Malta, isto se calhar hoje não vai ser difícil. Fácil.
Então vou já dar aqui de rajada aos que tenho, porque já percebi que não vamos acertar nenhum. Tenho Rui Reininho, Nain Miller e Marisa Luís.
Um desses está certo.
Um desses está certo?
O quê?
Um desses está certo.
Bem, o Nain Miller não é de certeza, apesar de.
Eu já sei. Eu já sei porque é que o Rui Reininho está.
Porquê?
Porque fez parte de uma banda.
Ok, certo, mas eu não constitui.
Eu por acaso acho que é a Marisa Liz.
Não sei se é, não sei se não.
Então vamos saber a resposta ao final.
Vamos saber daqui a pouco. Qual foi a outra opção já agora?
Nine Miller, Rui Reininho, Marisa Liz.
Um desses está aqui.
Ui.
Uau!
Podcast Toque de Saída.
Isto está difícil, bom. Fazemos uma pergunta aqui à nossa engenhoca, à máquina. E a tentamos adivinhar o que resultados é que ela apresentou. Hoje a pergunta foi a seguinte: quais os três cantores portugueses que melhor safavam num cenário apocalíptico? Ainda não acertaram nenhuma, se bem que o Pedro há bocado lançou três e uma delas estava correta, na verdade.
Eu lancei Rui Reininho, Nine Miller e Marisa Luís. O Nine Miller não deve ser.
Não.
Ele apesar de eu achar que...
O ChatGPT, a máquina,
ainda não
a inteligência artificial, nem sabe quem é.
Sim.
Opa, eu acho que o Rui Reininho não.
Eu acho que é o Rui Reininho. Mas a Marisa Luís é o quê? É a líder, não é?
Ela é poderosa. Ela é poderosa. É ela líder. Sabe falar com todas as idades.
Okay.
Ela já esteve naquele programa de crianças que cantam e era muito boa.
Marisa Luís está correto.
Está correto?
Está correto, sim, senhor.
Marisa Luís.
Diz aqui, Marisa Luís, a guerreira emocional / defensora do grupo.
Pois.
Marisa é a alma vibrante da equipa, determinada, intensa e apaixonada. Parece ser o tipo de pessoa que, num momento de crise, luta com unhas e dentes pelos seus. Energia explosiva e atitude não mexam com os meus, instinto protetor e força física e emocional.
Fogo.
Papel no apocalipse, a combatente da linha de frente.
Uau.
Defende os mais vulneráveis, lidera emboscadas.
Uou.
E não hesita em sacrificar-se pelo grupo, se necessário.
Percebo.
Ora bem.
Posso fazer uma pergunta?
Não. Vamos ver o que é que temos aqui no nosso 911-911-908. Por acaso disseram Marisa, mas a Marisa, digamos com Z, disse a Beatriz, para manter os zombies afastados com aquele vozeirão.
Ah, isso é bom.
Não está. Percebo. Aqui. Olá pessoal, sou o Fernando, 33 anos. Toy, Fernando Ribeiro, dos Montes Pel e José Cid. Errado, errado e errado, mas...
Eu penso, ei, eu ia dizer Toy.
O Toy é muito boa.
O Toy, por acaso, era...
Toy o Toy líder, era bom a organizar mantimentos. O Toy era o gajo que estava ali a dizer: olha, tu levas três latas de feijão, um não sei o quê. Ele organizava os mantimentos das tropas.
José Cid e Maria Leal sobrevivem ao apocalipse, diz o António. Talvez, mas não estão aqui. Pedro, que pergunta é que tinhas para fazer?
Eu ia perguntar se cada um que está na lista é por características diferentes. Ou seja, já temos
claro.
A que coordena sim, e sim, a que sim. tem a cabeça.
Cada portanto, um tem o seu papel neste
pronto.
Cenário.
Então eu de físico vou para Plutónio. Não sei se está aí o físico ou não, mas eu acho que o Plutónio era um homem que nos defendia.
Não está aqui. Não está aqui, Pedro. Lamento. Bom, vou dar uma pista. Líder experiente / estratega sério. Pontos fortes. Mente estratégica e calma sob pressão. Forte presença física e emocional. Capacidade de inspirar lealdade sem precisar de dominar.
Nininho faz Maia.
Não.
Era boa da boa. Aia.
Fogo, pá.
Aia, era tão boa.
Tem uma postura de líder natural, calmo, ponderado, com uma vida cheia de história. Passou pelas transições do hip-hop Tuga, desde os tempos de X
okay.
até a carreira solo.
Posso?
Alguém que inspira respeito e autoridade sem precisar levantar a voz. Quem?
Posso, sim.
Ah, eu tinha Valete.
Também não?
Carlão!
Está certo!
Ah, está claro. Bem, foram à RTP ver.
Não, mas o carvão faz sentido, o carvão é bom.
Também acho, o carlão é bom.
E mas, é uma voz amiga.
Mas ele não tem. Eu acho que o carlão não tem estaleca para aguentar um apocalipse.
Achas? Por acaso achas?
Não. Ele é demasiado meigo.
Pois é, é verdade.
Mas acho que é por aí que.
Ele é um coração
ele
de
ia ser amigo dos zombies. Não podia ser.
Não, ele ia. Ia esquecer-se de alguma coisa.
Pois é, é verdade.
Mas, cara, falta um.
Eu tenho aqui dois nomes.
Bem, mas estamos aí pelo da Voice, então é a Catarina Maia, porra.
Eu tenho Blaia e Dino Santiago.
Pá, não, oh, oh. E não.
Dino Santiago era boa da boa.
Mas diz-me só uma coisa, sim. O terceiro também é do da Voice?
Não.
Ah, bom.
É o sobrevivente urbano barra o infiltrado.
Sobrevivente
habituado urbano. A ambientes imprevisíveis. Alguém que sabe como desaparecer, encontrar recursos e ler más intenções de longe.
Já sei.
Conhecimento de rente urbano e subterrâneo, capacidade de improviso total, instinto de sobrevivência afiado.
Posso?
Quem?
Peruca.
Errado.
Opa. Depois desta descrição toda.
Não
yeah,
é,
peruca.
Mas não é.
Não me apanham. É muito difícil esta.
Instinto de sobrevivência aguçado, matreiro, bispo!
Está errado! Ora bem, agora, até agora.
Qual
temos...
é o género musical?
Hip-hop.
Hip-hop.
Hip-hop Tuga.
Ui, é recente. É um homem recente.
Deixa-nos pensar, dá-nos tempo.
Vou dar-vos tempo. Daqui a pouco vamos ao Magazine com a Mariana Serrano. Estamos a jogar ao Ai 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 Ai. Fazemos uma pergunta aqui ao robô, à inteligência artificial. E tentamos adivinhar que respostas é que nos deu. Até agora, em relação à pergunta que cantores portugueses é que melhor safavam no Apocalipse, temos Carlão, temos Marisa Liz, qual é o terceiro? 911-911-908. Vamos rolar a resposta já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Uma pergunta com três respostas e dois macacos aqui a tentar adivinhá-las.
Eu acho estranho este jingle ainda não ter sido usado pelo Bruno Mars.
Como assim?
Eu
por acaso percebo.
Não é?
Percebo muito.
Espera aí,
bem.
Vamos ouvir novamente. Como é Bruno Mars?
Não percebes?
Não!
Bruno Mars vai usar isto um dia. Apanhem aqui.
Ok, bom. A pergunta que fizemos hoje aqui ao robô foi: quais os três cantores portugueses que melhor safavam num apocalipse? E é uma pergunta que acabou por ser mais difícil do que eu estava à espera. Já chegaram a dois nomes, Carlão e Marisa Liz. Eu posso dizer que aqui no WhatsApp, 9 em 10 pessoas acertaram no último.
Ok.
Eu acho que a minha mãe agora voltou a ouvir o toque de saída, porque ela tinha ficado farta de nós e agora já voltou a ouvir.
Boa.
Porque houve um apagão e pensou: ah, se calhar a rádio é a única fonte que eu tenho de entretenimento.
E escolheu a Cidade FM, sim.
E escolheu a Cidade FM.
Muito obrigado, mãe.
E a minha mãe disse uma pessoa que eu acho que realmente...
Encaixa nesta descrição.
Exato. Podes dizer a descrição novamente?
Claro. É o sobrevivente urbano barro infiltrado. Continua como o tipo da rua, habituado a ambientes imprevisíveis. É alguém que sabe como desaparecer e, no entanto, voltar a encontrar recursos e ler más intenções de longe. Tem conhecimento do terreno urbano e subterrâneo, capacidade de improviso total e instinto de sobrevivência afiado.
Slow J.
Não.
Oh, mãe!
Eu estava entre Slow J e Dillaz.
Era a aposta da tua mãe, Slow J.
Ah, mas o Dillaz é bom!
Pois.
Achas que é Dillaz?
Suburbano.
Mas o Dillaz
sabe,
consegue.
Capacidade de improviso.
Uma coisa que o Dillaz consegue fazer é ver boas, más intenções ao longe.
Exatamente.
Meus caros, está certo!
Let's go!
É o Dillaz.
Bem. Mas foi difícil, não é?
Mas
foi
olha, que o Dillaz. Mas agora que tu pensas, faz sentido. O Dillaz. Apocalipse era mesmo ele sobre ele parece 100%. Uma rocha.
Sim.
Já
o Dillaz, a Marisa Liz e o Carlão à frente, eu estava tipo tranquilo.
É isso.
Era, não era?
Ficava. O Carlão é gigante também.
Pois é.
Pronto,
é
a equipa portuguesa de sobrevivência no Apocalipse, segundo aqui o robô. Já agora, tem aqui bónus, equipa de apoio, ou seja, menções honrosas.
Jura?
Sim, senhora. Salvador Sobral, o curandeiro filosófico. Especialista em manter a saúde mental do grupo. Músico okay. Médico com um espírito pacifista, mas surpreendentemente útil em momentos de crise.
Boa.
Fernando Daniel, o batedor incansável. Voz potente, físico robusto, energia incansável. Seria o tipo que nunca diz que não é uma missão de alto risco. Anda, boa. Corre, luta e ainda canta para animar a malta.
Boa.
Pois é, eu segui o Fernando Daniel para a batalha. E finalmente, a distração tática barra espiã emocional, Bárbara Bandeira.
Tudo tão bom. Bem, eu estou chocada.
Bem, incrível, não é? Jovem carismática, aparentemente indefensiva, mas uma ótima infiltrada em grupos adversários. Pode extrair, ouvir, manipular e fugir.
Eu estou chocada.
Ela com um abutre na mão, com asas assim grandes,
eu
chegar a uma batalha.
Chocada.
Com um
abutre na mão. Eu adorei este AI.
Muito bom.
Grande equipa.
Foi um bom AI, não foi?
Foi.
Ótimo.
Parabéns ao Pedro.
Muito obrigado.
Foi dos melhores.
É. Temos de fazer isto mais vezes. Para já, um trio que era capaz de ser forte também. Mizzy Miles, Vans e Bispo. Pá, o trio das Vibes, no Apocalipse. Pá, estava num deles, sabes?
É verdade, num cantinho a cantarem todos.
Yeah.
Tranquilíssimo.
Não sei, eu acho que eles a correr tropeçam, sabem?
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Artur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Que gosta de me drenar a energia. Drenar, que ela cansa-me. Não, não me, cansa, não me cansas nada, mas na tua cabeça tu estás constantemente a desgastar-me, a lapidar a minha paciência. O que é um cenário que tu crias na tua cabeça, não é verdade, mas pronto, o que é que aconteceu agora? Quando estamos aqui a falar. Pronto, estamos aqui a falar de rádio, não é? De programa, enfim, daquilo que fazemos. E tua malta, vou atuar hoje.
Dá-me um maior olhar de lado.
Ele manda sempre side-eye quando
ele
diz isso.
Ele mandou um side-eye com a boca semi-aberta. Foi tipo, nem era sorriso amarelo, era só dentol, favolas de fora e boca aberta.
E depois
nem
temos todos de pagar por isso, porque eu quero saber. A sério, Joana? Aonde? Com quem? E a Joana fica sempre, não, já não digo, Arthur não quer saber.
E depois ele disse assim, epá, és mesmo irritante.
Eu não disse nada disso.
Agora diz.
Eu não disse nada disso.
Ah, vocês não querem saber. E o Arthur, agora diz, estás-me a irritar.
Não, isso é só que pronto. A minha cara traiu-me, ok? Traço-me aqui. Porque quando tu dizes, malta, hoje vou atuar, eu já sei, pronto. As próximas duas horas são sobre isto.
Só vou falar de stand-up.
Não, de stand-up agora. Porque ela faz stand-up, ela, pronto, trabalha, ela é piadista.
Ela é piadista.
Vamos falar do humorismo. Vamos falar do humorismo durante as próximas duas horas e meia.
Opa, Arthur, eu não tenho culpa que tu estejas sempre de óculos junto ao fundo da cana do nariz a dizer: olha, o que é que acham destes botões? Gostam desta música que eu vou pôr agora? E se tivéssemos uma rubrica com um robô e eu lhe chamasse máquina?
Vocês não gostam?
Eu gosto.
Pronto. Pronto, e é uma coisa que vem bastante. Que é bastante relevante, não é? Aliás, um tema que a Joana já tinha sugerido para ontem. Caso houvesse eletricidade. Nós sabíamos que tinha havido um apagão, não é? Naquele momento, não sabíamos quanto tempo é que ia demorar a que a luz voltasse. E portanto, se tivesse havido assim participação tua, ou seja, dos ouvintes, a pergunta que a Joana queria fazer era: o que é que tira a energia?
Tem graça. Tem muita graça.
Acho que era simbólico.
Mas é bastante. Não, é relevante. É relevante. E podemos falar disso, não é? Que há de facto coisas que, epá, nos tiram para aí 30% de estamina, sabes? Sim. Aquela barrinha azul dos jogos. Eu quero saber, tu que nos estás a ouvir, o que é que te tira a ti a energia?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Tens uma, Joana?
Eu posso dizer uma coisa que me tira a energia aqui na rádio.
Ok.
Assim quem está a ouvir também compreende um bocadinho do nosso ambiente. A mim tira-me a energia eu vir para o estúdio. E estamos aqui em silêncio a falar sobre as nossas rubricas, o que queremos fazer. E lá fora está um chiqueiro.
Ah, sim, um pardier desgraçado.
Gente aos gritos, a rir, a fazer TikToks, a baterem com portas.
É o recreio, é.
Epá, descansem.
Ah, tira-te a energia por causa disso?
Tira-me a energia.
A mim tira-me porque eu quero estar lá também. Porque é que eles estão a rir? Quero saber o que é que se passa.
Ai, eu nunca quis tanto não saber.
Podcast Toque de Saída.
Perguntámos-te há bocado: o que é que te drena a energia? 911-911-108. É o WhatsApp da Cidade FM, se bem que. Eu acho que isto vai ser uma espécie de. Roast à minha pessoa, não é? Pelo menos era o que estava a ser agora em off.
Não, porque,
não, mas o Pedro
mais
tem.
Mais ou menos.
Pedro tem um desabafo.
Eu tenho um.
Opa, não,
mais ou menos. Eu e a Joana enquanto... às vezes estamos a ter conversas incríveis. Conversas que às vezes não podem ir para o ar, que são muito engraçadas. Fofocas da nossa vida.
Nunca podem ir para o ar. Desculpa, uma pequena razão.
E tu entras e dizes, amigos, 10 segundos e entramos no ar.
Epá,
e
mas...
não há nada que me corte mais do que isso.
Mas tenho de cortar porque vamos entrar no ar.
Pronto, pronto, não podes pôr mais uma música.
Pronto, as pessoas não querem ouvir o Poco Poco outra vez. Mete-me a mesma música a tocar outra vez, Arthur. Eu e a Joana já não vamos continuar a conversa depois do momento. Eu sei que nós estamos a trabalhar, é um facto. Mas pronto, depois a conversa desvanece, não é?
Bem, é que dá-me vontade de ser aquele professor. Olha, querem continuar a conversa? Vão à conversa lá para fora.
Pois
conversa
é.
Lá para
olha,
fora, para
eu preferia que nos expulsasses.
Não.
Não, por acaso eu, também não
nesse aspecto, eu sou mais adulta do que tu.
Pois é, verdade. Eu fico. Queria falar.
Eu também, mas eu já fui despedida por causa disso. Que eu trabalhava nas caixas da Decathlon e conversava demasiado com as minhas colegas e eles despediram.
Pai, eu não acredito.
Oh, pai, e o meu pai na altura disse: ainda bem que despediram, só nunca mais ias lá.
Olá, Cidade FM, sou a Mariana. O que me deixa sem energia é acordar muito cedo, todos os dias.
Pois. Deita-te mais cedo?
Não, Mariana, eu percebo. Eu e tu vivemos num mundo de. Qual é o contrário de um notívago? Madrugadores. Muito obrigado.
Sim.
Nós não escolhemos viver neste mundo. Nós não estávamos lá. Não estávamos lá quando votaram em iniciar as aulas às 8 da manhã, às 7. Não, ninguém nos convidou. E de repente sim, sabes mais, olha, tens de acordar às 7 da manhã todos os dias para ir para a escola. Porquê?
Arthur.
Porquê?
Eu também sou contra, por acaso.
Não, 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 o que é que foi?
Tu há 10 anos tens um trabalho em que começas às 4 da tarde. Não te queixes.
Por acaso há 10 anos eu entrava às 7. Bom, que mais é que temos aqui no nosso 9-11-9-11-9-78, a faculdade? Diz, diz a Beatriz, eu acho que o Pedro concorda.
Eu concordo, mas não concordo ao mesmo tempo. A faculdade tira-me a energia, é as paredes, o estabelecimento.
Ah, ok, portanto, as... o edifício em si.
O edifício em si, okay. Tira-me a energia.
Qual é?
Isque-se no Alto da Ajuda.
Até está renovada.
Opa, sim, vê-se Monsanto e vê-se ali a ponte e tudo mais, é giro. Epá, mas é o ambiente de saber que estou na faculdade.
Tá bem,
pois as pessoas não, estás a ver?
Na clássica, que é tudo verde seco.
Pois é, aí não gostava também.
Na faculdade de letras, tudo verde e cinzento.
Tem o seu charme até.
Tem, é antigo, é bonito, mas tem muita pedra cinzenta.
Velocidade, o que mais me tira o ar?
Claro.
É o que está aqui. Segundo a Inês, é a falta de compreensão das pessoas quando nada podemos fazer para melhorar o problema delas. Olha, vem aqui uma aposta, a Inês trabalha em atendimento ao público.
Não é? Provavelmente. Sim.
É que isto foi demasiado específico.
Foi específico,
foi um desabafo.
E ela precisava e fez bem, e é para isso que serve o toque de saída. Estamos a perguntar-te o que é que te tira a energia. E dizer Beatriz através do nosso 911-911-908, malta, o que me tira a energia? A família do meu namorado.
Ah! Não devias ter dito o nome dela.
Ah!
É pá, pronto.
Há muitas.
Bem,
há muitas.
Eu e a Carol ficámos completamente engaged. Fala-me mais.
Só tenho isto, só tenho isto. Eu não sei se queres contar mais.
Por favor, deixa eu
Beatriz,
falar
mas se quiseres.
Opa, mas é que sagra. Eu percebo. Porque há sempre há aquelas pessoas que querem muito todos os domingos ir à família. É assim, eu percebo que tu todos os domingos queres ir à tua família. Eu todos os domingos não quero ir à tua família. Eu não quero assim tanto
que
saber
assim
da tua família para ir lá todos os domingos, percebes?
Mas eu gosto muito de estar nos ambientes sociais, noutras famílias.
Olha, isso é uma coisa que me tira energia.
A sério? Eu
completamente
adoro.
Porque tu és uma pessoa que vive sem performance. Então pois. É tudo natural. Eu como estou em performance, porque se eu mostrar quem eu sou verdadeiramente,
matam-te.
Não, mas ficam a achar que eu sou maluca.
Sim.
Não é? Então eu tenho que estar em performance. Eu gosto de estar com as pessoas que me conhecem. Ir ter com a família
do meu
namorado é tipo, aí é bem, vou ter que fingir que não tenho opiniões.
Ferraria cenar, não é?
Vou ter Sim. que fingir.
É por aí, ok. É assim, recebemos um áudio de um segundo deste ouvinte. Portanto, eu não sei se vai elaborar muito.
Ai.
Tenho um bocado de medo, vamos ouvir. Ok, pronto, muito obrigado. O que é que eu estava à espera? Não sei.
Podcast Toque de Saída.
O que é que te tira? A energia. A ideia da Joana. 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. Temos muita malta que, pronto, trabalha no atendimento ao público e acho que logo aí. Bastava dizer isso. Olha, malta, a trabalhar no atendimento ao público. Muito obrigado. Anónimo. Trabalho em atendimento ao público. Saúde privaducho. Em que temos direito a um pastel nata de bom trabalho para aguentarmos a pressão deste dia depois do apagão.
Ah.
Parabéns, malta! Aqui está o vosso pastel nata.
Bem, nos hospitais depois do apagão, que
pois
caos.
É.
E durante e às vezes antes também.
Sim,
verdade.
Claro.
Portanto,
sim.
Coragem. Diz a Lia, pessoas que estão sempre a dizer que eu não gosto de sushi só porque não experimentei o certo.
Sim.
Olha.
Olha, mas é um bocado verdade.
Não é verdade. Isso deve ser. É assim, eu gosto bastante. Mas deve ser cansativo, não é? Para quem não gosta.
Eu não gosto.
Não
gosto. Estou sempre a ouvir isso.
Já levaste muitas vezes.
Já provei para aí 9 vezes.
Mas Pedro, sério, não. Mas já foste ao. Já foste ao Sakura.
Se tu não gostas de ervilhas, eu também não te vou pedir para experimentares todos os supermercados, percebes? Isto irrita-me imenso. É tipo, não gostas de ervilhas, não gostas, não comas, olha, desculpa.
Não, mas com a soja.
Já sim, os fritos,
com
não.
De soja.
Mas não gostas daqui. Este aqui tem cebola frita, que é o que tu gostas.
Mas gostas de morango? Tipo, gostas de morango, por exemplo? Já provaste com morango?
Já aprovei tudo, Arthur.
Mas
já aprovei tudo o que tu possas imaginar de sushi.
Mas aposto...
Eu às vezes vou ao mar e mordo um robalo quando estou na praia e não
e
gosto
tal?
Também.
Não.
Não gosto nada.
Bem, tu vais ser um idoso tacanho.
Fechou.
Temos aqui
eu
o
percebo,
homem...
mas acho que não é o suficiente para tirar a energia a alguém.
Ah, não, eu percebo que tiro.
Achas?
Eu, não,
é
eu
tão
percebo.
Cansativo.
Tipo, é, pronto, ok, já não. Sabes mais? Não apetece jantar. Vamos ser a pessoa mais dramática do mundo agora. Diz o homem, o mito, a lenda, Ruben Penetra.
Olha, Ruben.
Olá, malta. Como tirei a energia quando as pessoas escolhem descarregar as suas frustrações nos colaboradores que os estão a atender. Cá está, é a vida de atendimento ao público.
Disse. Olha, a mim o que me tira a energia é a chuva. É logo, é automático. Agora lembrei-me porque dizem que vai chover amanhã e eu fui-me abaixo.
É, não é? Por acaso? É que vieram aqui, uma pessoa que costuma iluminar o nosso estúdio e disse: malta, hey! Agora já viram, vais ver amanhã.
É tão tipo,
realmente,
olha,
para que é que eu estou aqui se eu vou mandar a bed vibes?
Sim, tipo, eish.
Mas por acaso, é curioso, os jornalistas adoram estas, não é? As notícias adoram. Quando está sol, bem, as notícias logo: não guardo já os casacos para a semana. Mas é, pá, deixa-me aproveitar!
Tipo,
deixa-me aproveitar um bocadinho de sol.
Já me tiraram.
Mas não se pode. Não se pode. Bem, como é que damos a volta a isto? Temos aqui o nosso speaker motivacional oficial, o Duarte, está de volta.
Já okay? Não ouvi há muito tempo.
Obrigada,
Duarte. Sim. Ele, pronto, é que esteve assim em viagem e agora voltou em grande. Duarte.
Ricardo, malta, não se preocupem. O fim do mundo ainda não vem. Ainda demora um bocado. Lá para o próximo 31 de setembro, ele chega. Não se preocupem, ainda demora. Por isso... Opa, opa, siga. Esta semana vai ser mais curtinha. Um feriadozinho, uma quinta-feira, espetáculo. Para as pessoas que vão fazer ponte, incrível. Estamos a caminhar para o último dia da semana de trabalho. Por isso, um bem-aja a toda a gente, uma excelente tarde a todos e opa, opa.
Magnífico, muito obrigado.
Vocês estavam a falar de energia e tudo mais. Uma coisa muito engraçada, a mim, durante os meus tempos de jovem, sempre que algum amigo queria meter-se comigo e dizia sempre: Duarte Cruz, dá um peido e apaga a luz. Por coincidência, eu estava a caçar coelhos.
Duarte.
E à noite, quando cheguei a casa, estava a contar esta história ao meu pai e exemplifiquei como é que tinha feito. Sim, eu consigo mandar bujardas de propósito e a luz voltou outra vez. Então mandei-me alojar. Coincidência? Sim,
não me parece.
Muito engraçado. Sim. Epá, é isso.
O que é que é suposto?
Obrigado, Duarte. Desculpa, não sei. Pá, o que tu quiseres, Duarte.
O Duarte decidiu partilhar um extra 15% de informação.
Poxa. Mas olha, nunca mais me vou esquecer desta rima.
Que expressão é que ele usou?
Duarte Cruz, quando se peida apaga a luz.
Olha,
a expressão que ele usou é quando estou a caçar coelhos.
Eu não acredito. Doutora Carol, está tudo bem aí?
Ela está a chorar.
Está.
Não, mas está a chorar de tristeza mesmo, não é? Foste abaixo agora.
Ela está vermelha.
Pronto, enfim. Vamos à música. A energia voltou, isso é certo.
Sim.
Foi da bujarda do Duarte. Palavras dele.
Por favor, vamos parar de usar a palavra bujarda. Eu não quero pensar mais nos bujardas do Duarte.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Artur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Que tem uma amiga hilariante.
Eu tenho uma amiga, é das minhas melhores amigas.
Sim.
O que é que queres dizer?
Pá, com...
uns lindos olhos.
Lindos olhos também. Muitas palavras que podemos usar para qualificar, mas uma expressão também que é falta de noção, acho eu.
Ei, Arthur.
Não, neste caso em particular.
Mas eu acho que isso faz parte do charme dela. Eu acho que faz parte da querideza dela.
E atenção, o que vamos tentar provar hoje também aqui no Toque de Saída é que todos temos um bocadinho dessa mesma falta de noção.
É isso.
Sim.
Cada um à sua maneira.
A minha grande amiga Catarina, ela é hippie. Ela é uma hippie moderna, vegetariana, que adora animais, passeia nos prados.
Descalça na terra, não é?
Descalça, faz tatuagens com um pau e uma agulha. Já foi a retiros com a irmã. Pronto, ela é assim muito ligada à natureza.
Uh-huh.
E ela sente, irracionalmente, que se algum dia fosse parar a uma selva e visse um leão, ela, com o poder das energias dela, conseguia que o leão não a atacasse.
Então,
o leão via e sentia tipo, então, tu tens uma grande vibe.
Mas imagina a amiga da Joana. Tu não imaginas também? Quando ela disse isto, eu fiquei. Eu por acaso consigo imaginar que ela consiga controlar os animais. É a energia dela, passa-me isso também.
Com um leão?
Sim, mais ou menos. Com um leão, se calhar.
Irracionalmente,
sim.
Nós olhamos para ela e pensamos: tu és carinho.
Uhum.
Eu nunca te faria mal.
Os pássaros, os quilos, os animais vêm ter com ela.
Toda
não é?
A gente.
É que a Catarina, eu ia dizer o apelido dela, mas ela trabalha na concorrência. Ela é um raio de sol. É uma pessoa que... Pá, faz... Eu já cheguei a entrar em casa dela e o sol batia nas chávenas de chá e o fumo a dançar.
Estava toda a gente... Desculpa, desculpa. Como... Estava toda a gente a flutuar também lá em casa, não é?
Ela
é
flutua dessas... em casa.
Ela flutua.
Ela é uma fada. Eu chamo-lhe sempre fadinha.
Ela é uma fada.
E portanto ela sabe que mesmo irracionalmente. Ela sabe que isso é irracional? Ou sente mesmo que ia conseguir?
Não, ela caso... ri-se.
Okay, okay,
ela ri-se a dizer.
Ok.
Por, daí nós pensarmos nisto. O que é que irracionalmente tu achas que consegues fazer?
É que a questão é essa.
E no caso dela é. Ela acha mesmo que consegue falar com animais através da mente.
Porque o leão vai perceber: não, yeah, tu és yeah, tu és tropa, né? Tu és nossa.
Tu és da natureza.
Yeah.
Tu não comes animais, tu és uma de nós.
E a verdade é essa: nós, todos nós temos algo que, mesmo sabendo ser irracional, achamos que, não, olha, sabes mais, eu acho que era capaz de fazer isso.
Dizem que os homens têm não é o desejo, mas têm, acham que têm irracionalmente,
sim,
têm a capacidade de aterrar um avião mesmo sem nunca terem tido um curso de pilotagem.
Eu acho disso.
Tu achas que
todos os transportes.
Aterrar?
Eu acho que se pegar num cruzeiro agora consigo levá-lo à Grécia. Acho mesmo. Acho isso todos os transportes que existem. Juro-te.
Mas o que é que para ti envolve, enfim, guiar um cruzeiro?
É pá, guiar um cruzeiro não é tipo... Eles têm assim uma espécie de manivela que faz assim para ver.
Pronto, é isto.
É um metro.
Yeah. Exato.
Podcast Toque de Saída.
Hoje numa edição sem noção, essencialmente é isso. Que coisa irracional é que lá no fundo achas que eras capaz de fazer. 911-911-908, o WhatsApp da Cidade FM. Tanto eu como o Pedro... As duas pessoas com a menos noção deste estúdio. Achamos que se fosse mesmo necessário, não é? Se houvesse uma urgência, se toda a gente tivesse desmaiado, éramos capazes, com instruções, de aterrar um avião.
Sem instruções.
Não. Se dissessem instruções... só, aqui tiras as rodas do avião e este é o volante, eu conseguia. Tenho a certeza.
Ó,
Joana, aquilo é puxar uma coisa assim para cima. E as rodas deslizavam.
Pronto, portanto, pilotos treinam centenas, milhares de horas para poder pilotar um avião e para ti é...
Opa, eles não podem vir agora ao público dizer que é fácil, não é? Agora não vai... Um piloto que andou a estudar há 10 anos agora vai dizer: malta, sabe o que é que eu descobri? São dois botões. Malta, paguei 70 mil euros, são dois botões.
É o botão ir e o botão aterrar.
Não podem, não é? Agora tenho que manter aquilo até ao fim.
Não, tu andas já, andas fático, claro. Com o chapéu, não sei o que mais.
Tu também não usas estes botões todos aqui na rádio e as pessoas acham que tu usas...
Não, calma.
Olha, ele a dizer que é mais difícil claro. Do que pilotar um avião.
Eu não vou dizer que é mais difícil do que pilotar um avião, mas o que é que tem um cockpit? Botões, não é? Exato.
Sim,
pronto. O que é que eu tenho aqui? Muitos botões também. Tem timings também, tem ecrãs. Portanto, no fundo, será assim tão descabido?
Mas é fácil o que tu fazes ou não?
É assim.
É fácil,
não é?
É fácil de aprender, é difícil de fazer bem.
Muito obrigado, Pedro. E outra
pronto,
coisa,
então,
a consequência.
Pilotar um avião é igual.
A diferença é que a consequência de eu fazer porcaria aqui é haver um momento estranho ou a música vai abaixo, assim. A consequência no avião, pessoas morrem.
Pois.
Um bocadinho. Sim. As takes.
São mas vocês abaixo. Tentavam? Caso
nunca.
Estão nessa situação.
Eu ia. Quer dizer, se não houvesse outra possibilidade, o que é que eu poderia fazer? Preferia.
Eu preferia tentar do que.
Ir tudo por água abaixo ou tentar? Eu tentava. Claro. Mas okay. Eu não tenho a noção inconsciente de que conseguiria. E vocês têm, percebes?
Lá está.
A irracional noção de que conseguiria.
Sim, com essa atitude não ias conseguir.
Claro.
Já.
Mas sabes
com essa atitude
é...
rotista não vais conseguir.
Não, eu tenho as minhas. Por exemplo, eu irracionalmente, acho mesmo, literalmente.
Bora.
Se um dia houvesse uma rixa, qualquer coisa. E eu tivesse que andar à pancada, eu rebentava toda a gente.
Toda a gente.
Não, mas estás a ver tipo Jackie Chan?
Sim.
Eu conseguia, com o poder das raivas e traumas que eu tenho dentro de mim, espancar toda a gente.
É fácil.
É assim, Joana.
Oh, já não puxava do cabelo, tu cruzaste. Isso não vale.
Não, juro. Se eu um dia estivesse nessa situação, se eu estivesse num confronto, se eu tivesse que salvar alguém, se eu visse que era uma situação de injustiça perante alguém.
Okay.
Bem, as minhas mãos são dois martelos.
No isso fosse consigo a Joana ia presa.
Eu estava a pensar nisso. A Conceição Lina escondida atrás de uma árvore a ver a Joana arrebentar alguém na rua.
Porque encontrou uma carteira no chão e continua a andar. Joana, já te vi no box, pá.
Eu sei, mas lá não era uma situação de vida ou de morte, percebes?
Exato.
Se alguém quiser fazer mal à noite, eu estou a andar, pá, tá, coitadinho.
Destruiu todo, é isso?
É isso, eu em situações assim, tal como vocês com o avião.
Pois okay. Eu percebo.
Sim. Okay.
Opa, mas isto pode ser irracional.
É irracional, mas...
completamente.
Eu acredito que ela consiga.
Eu não,
Pedro, até quatro pessoas, acho que ainda consegues. Depois de quatro, acho que já é impossível para ti.
Pois.
Tinham que vir a ninhadas de 4. Sim, tal.
Mais, mais dois terços de pessoa, eu acho que a Joana conseguiu ser honesta.
Podcast Toque de Saída.
E hoje perguntamos-te que coisa irracional, improvável, talvez impossível, é que achas que até eras capaz de fazer. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Eu e o Pedro achamos que éramos capazes de aterrar um avião. Se bem que tu achas mesmo, Pedro.
Eu
bem
acho
lá no
mesmo.
Fundo. Ok.
Claro que eu tenho uma pior. Eu tenho uma, que, mas não mexe com a vida de pessoas, que era, eu quando era miúdo, estava a ver jogos de futebol, eu sou de Sporting, e estava a ver jogos também da seleção, e eles não estavam a marcar golos, e eu achava, tipo, burros, se eu estivesse ali, marcava, pá, pá, aí em dois minutos. Mas achava genuinamente isso. E eu às vezes ainda estou no estádio, agora em grande com 21 anos, ainda estou no estádio e penso, eu se estivesse ali, marcava mesmo, tenho a certeza. E eu tenho mesmo a certeza que marcava.
Mas isso é como quizzes, não é? Quando vemos programas,
quando estás
de
a ver os programas.
Quem quer ser milionário? Bem, que fácil.
Sim, sim, sim. É tipo, qual que acertava? Por vibe. Acertava por vibe.
Sim.
Acertava.
Sim, 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 sim.
Que esta pessoa escreveu este livro porque eu acho que.
Sim.
Já saiu a B muitas vezes, agora vai ser a A.
Yeah. Yeah.
Por acaso ganhar o Quem Quer Ser Milionário ainda não apareceu aqui. Mas é um clássico dos clássicos também.
Sim, pois é. Irracionalmente achamos todos que conseguíamos chegar ao fim, não é?
Uhum.
Perdíamos logo na primeira, mas pronto.
Ah, não, sim, de cabeça. O que é que temos aqui? Temos uma que me fascinou, foi da Michelle. Malta, eu acho que consegui escapar de uma prisão. Fora de brincadeira, já imaginei o cenário todos. E desde que aconteceu aquilo a Valdes Deus, fiquei ainda mais convicta.
Eu tenho uma
Fábio Loureiro está a inspirar-vos hoje. Pá, malta, deixa-me o Fábio Loureiro.
Nunca ele pensou que ia ser um coach.
Pois pá, é, um ícone.
Com aqueles cadotes, esquece, eu também consigo.
Tudo é possível.
Eu tenho uma, epá, isto é tóxico, se calhar. Eu tenho uma amiga que partiram-lhe a janela do carro duas vezes, pá, num espaço de três dias.
Ah,
aí bem.
Partiram-lhe a janela do carro, ela meteu fita cola por cima, passado um dia, rebentaram-lhe a fita cola para tirar outra vez o que estava lá dentro. Não estava nada, mas para tentar.
Ah, ok, ainda bem.
Eu tenho um traço tóxico que é, eu acho que a honestidade vence tudo. Eu acho que a honestidade era escrever um bilhete e meter em cima a dizer, por favor, partiram-me ontem a janela do carro. Eu não tenho muito dinheiro e eu sou mesmo boa pessoa. Por favor, não tirem mais nada. Eu sei que se tu queres roubar o meu carro é porque não tens muito dinheiro, mas eu sou como tu, bro. Estamos juntos. E nunca ninguém ia mexer no carro. Juro-te.
Juro-te, Joana. Tenho certeza.
Não é?
Aliás, a sério, olha, deixa a tua carteira lá fora no chão com um bilhete assim aberto, vê se alguém te rouba. Pá, tu achas
essa
mesmo?
Essa é a tua crença irracional. Se deixares papelinho a dizer, senhor ladrão.
Não, mas a minha crença irracional
ladrão,
é.
Não me roube.
Em todas as situações, eu juro-te, em todas as situações, se tu fores mesmo honesto e falares com todo o teu coração e toda a tua existência e toda a verdade.
Isso é tão bonito.
A Joana na prisão sem ter cometido um crime. Oh, senhor guarda,
senhor guarda.
É que eu não fiz mesmo nada. Estou a ser honesta.
Olha, eu juro.
E olha, Joana,
olha, vou dizer uma coisa. Eu, se fosse julgada por um crime que não me cometi, eu não precisava de advogado.
Olha,
pai, eu espero que nunca te aconteça.
Oh, Pedro.
Está 100% no tema.
Pedro,
eu quero tanto estar naquele tribunal.
Não, eu falte. Com todos os órgãos que existem no meu corpo, eu digo toda a verdade, pá. E eu sei.
Mas a senhora sabe que tem direito a um advogado.
Eu não quero.
Então, mas eu sei a verdade.
Eu já sei a verdade, não preciso contar a outra pessoa.
Se eu sei a verdade, para quem preciso de um advogado?
Mas. Mas foi acusada de roubar.
É mentira!
Ok, olha, já vi que cheguei, deixei esta minha sair.
Eu acho que a honestidade é.
Pronto.
É quase a ação do amor. Se puderes. O amor é a verdade, não é?
Uhum.
O amor é a verdade.
Sim, sim, sim.
Se tu fores honesto, tu estás a praticar amor na rua.
Bem, enquanto a Joana está.
Isto é estranho. Mas eu acho que.
Sim.
Eu estou tão entusiasmada com isto. Epá, eu até me apetece ser condenada por alguma coisa. Só para poder.
Pronto.
Não, claro, Joana. Não,
só para poder mostrar às pessoas que eu sou honesta. E eu acho que a honestidade vence tudo na vida.
Eu não acredito.
É pá, ser honesto.
Achas que podes deixar a porta de casa aberta com uma nota a dizer, por favor, não me assalte.
E explicares quem tu és. E
meu nome é,
olha,
meu nome é Joana.
Eu tenho uma
sou
mãe.
Sou uma pessoa como tu.
Eu sou uma pessoa como tu. Eu tenho uma mãe. Eu também preciso. Mas não vais deixar a porta aberta.
Ah, e depois o ladrão deixa-te lá uma nota a dizer, eu também não tinha 20 euros. Um beijinho. Foi honesto contigo.
Não, isso é desonesto. Isso é trabalhar desonestamente.
Eu não
tu tens que ser, tens de ser um trabalhador honesto. Isso não é trabalhar honestamente. Isso é roubar ao outro. Isso é deixar a vida do outro pior.
Eu estou a ganhar comigo como se fosse eu que estava
20 euros. O ladrão não só não te assalta, ainda te deixa lá um cestinho de pão, é isso?
Não, eu acho que, por exemplo, se eu tiver a janela do quarto partida.
Certo.
E essa ser uma entrada da rua. Uh-huh. Não é um desleixo deixar a porta aberta e lá um coiso.
Okay,
um papel. Okay. É a porta a janela do meu quarto partiu-se. Uh-huh. E isso é uma entrada para a minha casa. Eu deixo um bilhete até que ele se resolver e digo assim: por favor, com toda a honestidade, com todo o meu coração. Eu sou uma rapariga que trabalha aqui perto e eu não tenho dinheiro para arranjar já a minha janela. Para de pôr um bilhete, é verdade!
Bem, eu e o Arthur a ser ladrões a assaltar uma casa a rirmos desse bilhete.
Não!
Podcast Toque de Saída.
Perguntámos-te que coisa irracional é que achas que és capaz de fazer. Por exemplo, pilotar um avião, se for necessário, ganhar numa luta. No fundo, quase todos os rapazes acham que são capazes de ganhar uma luta,
eu
não é?
Eu também acho.
E a Joana também. Outra coisa que a Joana acha também é que se deixares uma nota, não é? Explicar ao senhor, hipotético ladrão, que pronto, enfim, que és uma pessoa humana, tal como ele, que também tens, pronto, tens uma mãe, tens não sei o que mais.
E não és rica. Custa-me muito dizer-lhe assim: olha, custa-me mesmo muito ganhar este dinheiro. Eu tenho uma coisa para pagar a prestações. Por favor, não me faças isto.
Por favor, não me
faças. Era a parte das prestações que ele desmanchava todas. Nem consigo imaginar.
Se tu fores honesto, ele vai pensar. Yeah.
Recebemos uma história sobre isso. Vamos ouvi-la já a seguir.
O teatro é a minha vida, não é a tua. É normal que não saibas o que custa um autor escrever uma peça. És o espectador. E por isso não espero que defendas os seus direitos. Espero que defendas os teus.
Ao defender os direitos da Maria João Luís, a Sociedade Portuguesa de Autores está a defender os teus direitos enquanto espectador. Porque sem direitos não há autores. E sem autores, não há cultura.
Chegou a grande final entre Benfica e Braga. Quem se vai sagrar campeão de voleibol feminino? Acompanha toda a ação só na ligasolverde.pt.
E perguntas tu, quem é esta que me apareceu agora aqui no meio da emissão de rádio? Pois bem, eu sou a Joana, sou portuguesa transmontana. Sou a segunda otorgante num crédito à habitação. Sou dona de um cão chamado Maradona. Sou corredora e talvez experimente a maratona. Sou da opinião de que a minha cozinha, precisa de obras. Não sou de deixar para depois. Sou mãe de dois. Sou aluna de um mestrado. Sou importante. E, portanto, sou Novo Banco. Presente no meu futuro. Novo Banco S.A.
Começa o mês de maio com a carteira recheada. O Show Me the Money tem 20 mil euros à tua espera. Participa já. Envia um SMS com a palavra ganhar para o 68886. Custa mensagem 1,5€ mais IVA. Prémio atribuído em cartão. Concurso publicitário número 4, autorizado pela Câmara Municipal de Lisboa e Regiões Autónomas da Madeira e Açores. Sabe mais em cidade.fm.
Toque de saída.
Ora bem. A Joana tem a teoria de que se tu deixares uma notinha, não é? Explicar ao senhor ladrão que, olha, faz favor, eu estou a pagar casa por prestações, também tenho os filhos, tenho os putos, tenho que tirar a louça da máquina. É pá, vá lá, não me chatei, não me salta o carro. Pronto, o ladrão vai ler aquilo, assumindo que sabe ler, e vai dizer: olha, sim senhora. Está aqui uma senhora que.
Sabes porquê que eu acho que os criminosos às vezes são criminosos?
Opa.
Porque eles não veem as pessoas que estão a criminar.
Eu não.
Percebes?
Eles... E se o senhor criminoso, quando estiver a criminar, não é?
Sentir que está a criminar uma pessoa humana, uma pessoa humana com emoções que é como ele, que nós somos um espelho uns dos outros, mano.
É verdade.
Imagina dois gunas, mano, nós somos um espelho um do outro, mano.
A gente somos bronzes, assim, é a vida,
a gente,
não é?
Se virmos mesmo a pessoa como ela é, a gente não vamos fazer,
não
é?
E se um criminoso souber quem está a criminar, já não crimina, não é?
É isso, ele não vai criminar se souber que nós, no fundo, somos todos iguais e nascemos e morremos.
Será que isso é mesmo verdade? Será que uma nota pode impedir o criminanço? temos aqui uma história do Filipe. Olá, Filipe.
Olá, boa tarde. Fala, Filipe.
Como é que é, Filipe?
Essa cena do papelinho no carro existe uma história verídica. Há muitos anos estava eu na Ponta de Sagres, pá, há uns 20 anos, talvez mais, pá, uns 22, 23 anos. Eu fui à pesca à noite e então estava lá um famoso Renault 5 TL de 5 portas e o carro era vermelho. E quando eu passei, estava um bilhete no tal bilhete do carro que dizia assim: Senhor Gatuno, esta viatura encontra-se sem rádio, sem dinheiro, sem valores algum e está aberta. Por favor, não danifiquem.
Oh.
Ok? Fui à pesca, todo contente, tudo muito bem. E então, aí por volta das 6 da manhã, já não havia peixe, não havia nada. Então já tínhamos apanhado o que tínhamos e viemos para cima. E então estava no carro assim: com o bilhete virado ao contrário, estava assim: caro proprietário.
Ah.
É verdade. Realmente a viatura encontra-se sem nada e eu também não estraguei nada.
Apá!
Boa da bom.
Mas isto foi humorismo. Isto não foi criminanço.
Ah, não foi da parte do criminoso, não é?
Não, eu acho que não era um criminoso, acho que era só uma pessoa divertida.
Achas ah, foi, se calhar.
Foi... Acho que foi uma pessoa divertida pois a escrever. É.
Tu, se fosse pessoalmente, imagina, estavas em casa sentado no teu sofá e entrava um ladrão. Tu dizias também ou era só com papelinho?
Eu dizia, ah, estás maluco?
Não, maluco não. Oh, Joana, maluco dava-te com um taco na cabeça tinha... logo.
O que é que estás a fazer? Como é que te chamas?
Oh, Joana, não. Tinha de dizer, olha, eu sou pobre.
Zé, porquê? Não, oh, então sabes o que é que eu fazia? Eu tenho uma ideia para se algum dia me quiserem fazer um crime.
Se me quiserem fazer um crime, sim.
Se me quiserem incriminar.
Então pronto, cá vem um criminoso, ele está prestes a criminar.
Imagina, eu estou na rua e aparece um criminoso assim com uma faga a dizer, passa-me tudo. Sabes o que é que eu faço?
Okay.
Finge que sou maluca. Ele vai ficar assustado.
Isso é a melhor solução. Okay,
okay. Assim.
Nada me pode preparar para isto.
Eu vou fingir que sou um pássaro.
Nada me pode preparar para isto.
Se eu disser assim, eu sou um pássaro raro e começar a fazer sons. Opa, de orangotango,
se eu fosse criminoso, eu dizia ao pássaro raro, dá-me só o telemóvel e cala-te.
Não, ele vai ficar tão abesbílico que não vai ter reação.
Senhoras e senhores, Joana Miranda, a pessoa que acha que era capaz de defender de si própria no tribunal. Mas, senhor juiz, eu sou orangotango. Acha que viram roubar este carro? Senhor juiz.
A melhor maneira de... Eu já conto a seguir. Sim, eu vou tentar ser Arthur.
Podcast Toque de Saída.
Temos aqui uma mensagem para ti, Joana. É do ouvinte Diogo, que tem a seguir a dizer. Olá, Diogo.
Boa tarde, cidade. Eu queria deixar aqui uma mensagem para a Joana Miranda. Joana, tu não jogas com a equipa toda, mas não te preocupes que a malta gosta disso. Um beijinho e lá para cima.
Olha, Diogo.
Não só não joga com a equipa toda.
Diogo.
O treinador já desistiu também.
Ah, e os que jogam estão lesionados.
Sim. Olha, e não sabem para que lado é que têm de marcar.
Isso fica-vos muito mal. Porque eu amo-vos muito, quem manda mensagem, mas vocês fazem uma sanduíche de elogio com ofensa a seguir.
Pois é.
E isso não é. Epá, e a mim é sempre agridoce. O Pedro recebe elogios inteiros, o Arthur recebe elogios inteiros, eu é sempre. Bem, tu és completamente maluca, mas eu gosto de ti.
Pois é, mas é costuma ser sempre assim.
A questão é: mentiu aqui o Diogo. Eu sou sã.
É isso que torna a Joana uma pessoa única e incrível, diz o Gustavo.
Estás a ver?
É isso que dizem sobre os cometas.
Diogo e Gustavo, eu amo-vos aos dois. Mas olhem, eu sou sã. Eu sou sã.
És.
Eu acho só que eu dou trabalho às sinapses do cérebro que nem toda a gente dá.
Verdade.
Como é que dás trabalho às sinapses?
Eu penso, por exemplo, se uma pessoa fosse uma cor, que cor é que seria? Eu penso neste tipo de coisas.
Ok.
E faço trabalhar outros sítios do meu cérebro. Por exemplo, tu és castanho.
Ei!
Percebes?
Porquê? Eu sou castanho porque uso tons de terra durante o.
Não, tu és castanho. Tu és uma pessoa castanha.
O que é isso, castanho? Isso é pior coisa que
podes fazer.
Não tem nada a ver com isso. Não, 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 mas.
A Joana sente.
Bem, o Pedro é azul bebê.
Eu gosto.
O quê?
Olha, é muito mais fixe que o teu, és castanho.
O Pedro
mas
é
como conceito,
bebê.
Mas é melhor do que ser cinzento, suponho, não é?
Bem, a Carolina é um amarelo canário, e até ia dizer carnário. É um amarelo canário forte.
Eu não. Lá está.
O cérebro funciona assim.
Não, claro, não tens culpa, Joana. Pronto, e a tua teoria para evitar assaltos, não é? É não só meter um papelinho a dizer, olha, faz favor, tenho contas para pagar num assalto.
Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa com sentimentos, eu sou uma pessoa com uma família.
Sim,
é sermos honestos.
Ok, claro.
Diogo, e se tu fosses uma cor, eras verde seco? Pronto, só para saberes.
E tu já agora, só para...
Eu não sei, deixa-me ver. Eu não sei, não consigo
não vais ver, deixa estar. Vamos ouvir a Carla. Olá, Carla.
Olá, cidade. Isto é assim. Se um criminoso me tentar assaltar, eu só digo ao senhor que o senhor está a assaltar uma pessoa que deve estar mais pobre que ele.
É isso.
Na volta ele ainda me dá dinheiro, porque se ele me tentar assaltar, por nome eu não ando com telefone, não ando com carteira, não tenho nada, dinheiro vivo também não. Portanto, é isso. E também, mesmo que tivesse a carteira e ele fosse à minha conta bancária, eu acho que ele ia ficar muito triste com a situação de não chegar sequer, por norma, a 2 euros na conta. e isto é quando eu não tenho 0 cêntimos ou saldo negativo. Portanto, é isso. Podem tentar assaltar à vontade, honestamente. Então acho que a pessoa vai ficar de veras desiludida, que teve o trabalho todo para assaltar uma pessoa bastante pobre. E pronto, se ele me quiser pagar um cafezinho, está à vontade também.
Carla. Eu gostei, eu só acho que vai ficar, o senhor vai ficar desiludido. Olha, vai ter este trabalho todo e
então
não se, não pena desiludir de ladrões, não é? Eu dava um abraço se fosse ladrão nessa situação.
Mas, por exemplo, a honestidade já me salvou de um opá, uma coisa chata que aconteceu no trânsito, que foi, eu estava com um TVDE, que era, pronto, não interessa, e a pessoa do TVDE fez ali uma curva, pronto, ela não conduzia lá muito bem.
Ok.
E a pessoa que foi importunada com essa curva mal feita saiu do carro e começou a bater na janela e a gritar, anda cá para fora, não sei o que era. E eu saí do carro e eu pensei, eu vou ser o máximo honesto e juro-te com a honestidade e com o poder da verdade, isto vai parar. E eu saí assim, olha, você está a assustar muito a gritar assim, pode parar. E ele, mas é que esta, não sei o que é, e fez isto tudo mal, e ainda por cima mandou uma manguita. E eu disse, olha, então eu peço desculpa. Eu peço desculpa em nome dela, mas por favor, pode parar, é que está-me a deixar mesmo muito nervosa. E eu vou trabalhar e eu não queria ir neste estado. O meu coração está a bater tanto, por favor, pare. E ele foi-se embora. Ele foi-se embora.
A honestidade salvou o mundo.
Salvou, sim, sim.
Não percebeste a mensagem.
E toda a gente bateu palmas.
Não sei se isto. Não, bate na rua quando ela sai aqui. Opa! Essas coisas que eu faço, né?
Podcast Toque de Saída.
E hoje temos perguntado que coisa irracional é que achas que és capaz de fazer? Arrancámos esta brincadeira com a nossa convicção de que somos capazes de, se for mesmo necessário, aterrar um avião. Eu estou, 10% convicto, o Pedro está 120%.
Sim.
É? Ele acha que era mesmo, pronto, enfim, é carregar no botão de aterrar e aquilo, pronto, ia lá ao sítio.
Acho que ia ser difícil, mas acho que consegui.
Acho que ia ser difícil. Sim, eu também acho que era capaz.
Estou a reparar numa coisa.
Certo.
Vocês são mais de as minhas habilidades que eu acho que racionalmente consigo potenciar, são mais físicas, e as minhas são mais do poder da oratória.
Sim. Ok, achas que eu e o Pedro somos mais
de pôr as mãos à obra.
Mais uga-uga, e tu és mais do diálogo e do...
Por exemplo, eu acho que eu conseguia, honestamente, com todo o coração.
Certo.
Eu conseguia falar com o Trump e o Putin e dizer, parem lá com isso. Juro-te.
A Joana.
A Joana o quê?
Então tu sentavas-te, não é? Tu organizavas assim...
Eu sentava e dizia, vá, digam lá o que é que se passa.
Vá, falem lá.
E eu acho mesmo que eu conseguia chegar a uma conclusão de... Eu percebo que no passado, a Crimeia e tudo mais... Mas... Bora só ser amigos uns dos outros.
Eu não...
Bem, eu acho que eles começavam os dois a chorar.
Sim.
Eu acho que com...
Achas que eras mesmo capaz de ser uma...
Eu dizia assim...
A diplomata do século,
eu
não é?
Acho, essencialmente. Eu acho que sim. Trump, paga as dívidas. Podemos fazer prestações. Mas ser honesto, não digas que não estás a dever nada.
Quanto tempo é que achas que a Joana durava depois da reunião? Pá, 2 minutos.
Será que
não
dava um
tiro? Pá, oh, Joana, tenho a certeza. Envenenavam-te a água, davam-te uma garrafa de água e morrias. Tenho a certeza.
Pronto, olha.
Não ias sair daquela sala.
Olha, eu tenho uma que eu acho que vocês podem também ter.
Okay.
Não sei, que é. Uh-huh. Eu acredito em chefes de cozinha. Eu acho que eles são muito bons. Acredito em chefes como se fosse uma religião. Eu gosto de chefes de cozinha e gosto muito de culinária. Só que eu acho que se me dessem uma receita, eu era capaz de fazer o prato de forma igual. Se me deixassem
cinco vezes,
davam um prato, eu conseguia, com os mesmos ingredientes.
Isso é mesmo tipo aquelas pessoas que vão a um museu, vêem um quadro e dizem:
pintar já não conseguia.
Não fazia isto.
Pintar já não conseguia, mas a comida eu acho que conseguia fazer. A comida é uma receita, não é?
Não.
Inventar é difícil.
Não, mas há muito mais do que,
horas,
do que seguir os passos.
É isso.
Sim.
Desafio-te a fazer um soufflé.
Acho que conseguia.
Achas que és capaz de fazer um soufflé?
Acho que conseguia.
Pá, duvido muito.
Seguir uma receita.
Qual foi a última coisa que cozinhaste, Pedro?
Olha, foi hoje o almoço, mas foi frango e cuscuz, que é a coisa mais fácil de cozinhar do mundo. Okay. Portanto.
Cuscuz não sei se é fácil.
É só meter dentro de um coisa com água quente e aquilo cresce em 5 minutos.
Diz a Maria, eu acho que conseguia saltar a Casa da Moeda em Madrid.
Ah, agora?
Depois de ver como é que
se faz. Tem 4 temporadas a explicar como é que se faz.
Passo a passo, sim.
Sim.
Sim, na Casa da Moeda eles não pensaram mais nisso. Foi, olha,
realmente.
Passa, acho que mais. Estamos tramados, eles nos assaltam esta brincadeira. É engraçado como isto foi muito rapidamente para o crime, não é? E continua a circundar o crime. Nunca saímos do crime, na verdade. A Filipa diz: olá,
quem
cidade.
Diria?
Eu acho que consegui resolver um homicídio, mas tipo, fácil! Elabora. Eu adorava saber como é que... Dá-me a ideia que é o inverso do cenário da Joana. A Joana acha que conseguia defender-se ela própria num tribunal, não é? Sim. Em caso de tribunal, a Joana dizia algo.
É só dizer juro, no fim.
Juro que não fiz, pronto. E acho que o método do ouvinte Felipe era de género. Olha, foste tu. Vá, ser honesto.
A todas juro. As pessoas.
Sim. Pedro, pelas tuas irmãs. Foste
eu
tu.
Não fui.
Não, pelas tuas
não
irmãs.
Fui.
Não, Pedro, vá lá. Pedro.
Jura pela tua mãe.
Não, pela minha mãe não vou jurar, fui eu, ok.
Levem este homem. Pronto, acho que era mais ou menos assim. E de resto, fomos dar também o ABC de, ou melhor, o BABA de como evitar um assalto. A Iris, acho que adera à teoria da Joana.
Boa tarde.
Olá,
só
lá.
Para dizer que isto de fazer malucos resulta de facto. O meu pai tem uns amigos, eles foram de férias para o Brasil. E quando estava no aeroporto, um dos amigos do meu pai viu dois homens a irem ter com ele, ou seja, um de frente e outro do lado, e ele começa aos gritos e a abanar os braços e tudo mais, e eles mudaram automaticamente de direção. Portanto, isso resulta assim: se alguém vier na vossa direção para vos assaltar, vocês gritem, façam-se de malucos, abanem os braços, que eles vão-se embora.
É isso, cuspam para o chão, façam coisas estranhas.
Mas eu acho que não é a parte do maluco, eu acho que é a parte de fazer barulho, não é? Atrair.
Não é atrair, é os braços assim. Também. Sabes o quê? É apanhar de surpresa. Nós somos animais, nós temos que pensar que no reino animal é exatamente a mesma coisa. Os pavões abrem a cauda para parecerem maiores, para intimidar. E nós temos que fazer o mesmo. Se tiverem um batom na mala, pintem a cara.
Okay.
Pois é.
Percebes?
Uma tesoura começar a cortar o cabelo à frente dele.
Sim, tipo, arrancar as pestanas.
E agora?
Arrancar as pestanas, pinta a cara com batom. Tipo, grega-te, faz qualquer coisa.
Que, pai, eu quero o meu dinheiro de volta. Este é o pior curso de autodefesa que.
Pois é.
Olá pessoal da cidade, boa tarde, tudo bem? Estou a perguntar se está tudo bem, mas eu nem sequer sei se isto vai passar.
Olha, vai passar, toma.
Qualquer das mães, vou-vos contar uma cenija que se passou aqui há uns anos, há long time ago, não foi comigo, mas foi com um amigo. Foi alguém que o foi assaltar, tem um rapaz novo também, na certo altura, dia. Estamos a falar em todos nas casas dos 16 anos. E então o outro tinha moedas e tal. E então, isto ainda era em escudos, e então o que é que acontece? Eles eram dois para um, e o outro estava a querer roubar o dinheiro todo, e ele disse-lhe assim: epá, eu só tenho este dinheiro para comer, e depois se roubas o dinheiro eu nem sequer tenho dinheiro para ir de comboio, não sei quem é. E então o outro foi devolvendo moedas, ficou na história, foi devolvendo moedas para o ajudar a pagar a... As despesas do comboio. Okay. Muito bom. Saúde a todos.
Obrigado. Obrigado, Elsa. Perdeu a voz.
Já tive uma parecida. Eu não sei se estava prestes a ser assaltado, mas enfim. Era à noite, não é? Era uma zona manhosa. Eu tinha tido um dia péssimo na faculdade com uma professora que o Pedro tem também. Certeza que sabes com quem é que estou a falar.
Sei que
mal,
é
horrível,
sim,
muito tensa. Pá, foi um dia mesmo horrível. Estava a voltar para casa já com aquela nuvem, não é, escura por cima da cabeça, e começam a aproximar-se. E tu, como é que sentes, não é? Mais ou menos que isto que está prestes a acontecer. E eu lembro-me de dizer: malta, pá, hoje não, estou mesmo com paciência. E continuo a andar. Já. Acho que foi para isso. Acho que foi isso. Só tipo,
estás a ver
não.
A honestidade de salto.
Mas é o continuar a andar que lhes tira tudo.
É porque eles não estão
isto a achar. Isto que está louco.
Bem, deixa eu ir-me.
Ele sabe qualquer coisa.
Sim.
Podcast Toque de Saída.
Esta ideia que é sempre. É um ciclo, não é? Temos aqui uma pergunta, participações, uma participação, 2, 3, 4, 20, 5, 6, 7. Depois a Joana larga a teoria mais, sei lá, peregrina, mais absurda, mais da sua cabeça, que tu já ouviste. E os ouvintes concordam. É essa a parte que,
pronto,
que me faz descarrilar completamente. Temos esta mensagem do Gustavo, por exemplo.
Olá pessoal. Curioso essa teoria da Joana. Por acaso já fiz isso uma vez.
A teoria já agora era: se deixares um papelinho, por exemplo, num carro que pronto, não queres que te assaltem, ou mesmo em casa, tens o vidro partido, deixas lá um papelinho a dizer: olha, senhor ladrão, vá lá, não me assalte, eu tenho contas para pagar, eu sou mais pobre que o senhor, se calhar. Pronto, pode ser que ele dê a volta, não é? E compreenda que sim, senhora.
Sim. És uma pessoa humana.
Eu tinha um carro antigo e o vidro de trás tinha-me partido, estilhaçou todo e estava com ele completamente aberto. E numa altura em que quis meter o carro na garagem, o portão não funcionava, eu tive que deixar cá fora. E eu não tinha lona, não tinha nada para tapar aquilo e pensei: olha, vou meter aqui uma fita cola com um papelzinho. Eu dizia: não vale a pena assaltar o carro porque o vidro está aberto, ok, não é? Mas não vale a pena, a única coisa que eu tenho é o rádio guardado de porta-luvas, por isso, não vale a pena. Se alguém foi lá e viu, não sei, mas que ninguém mexeu no carro, é um facto.
Pensa, Arthur. A honestidade vai salvar o mundo.
Não sei se resulta. No carro, se calhar, em casa. Tu disseste em casa.
No carro, na casa.
Em casa é impossível.
Opa, só uma maneira de descobrir.
Sim, Arthur, agora chegas a casa. A Joana chega a casa.
Parte
o ladrão sentado no sofá com uma mão na cara e a outra com o pé de cabra na mão. E a chorar no sofá da Joana. Porque deu uma mensagem. É impossível. Não dá. No carro, acredito que sim. Mas é por piada. É tipo, ah, vi esta mensagem e vou aqui escrever. Tá. Senhor, que não é o gatuno, que é a vítima. Não vou roubar o seu carro. Beijinhos. Isso sim, é uma piadinha. Agora. Os ladrões não estão para aí virados.
Achas que não?
Nesta economia, achas que estão? Não estão nada, pá.
Se calhar nem sabem ler.
Não, pá, não estão virados.
Podcast Toque de Saída.
Bom final de tarde, eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Este foi o Toque de Saída.
Consegui!
Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado por ter estado desse lado.
Podes parar de pôr o oi, oi, oi.
Eu adoro isto.
Opa!
Por acaso é. Isto divide as pessoas, não é?
Não.
Isto não é. Mas é assim, aqui no estúdio. Sem contar comigo, não é? Que pronto. Está 2-1.
O Pedro mas isto, este programa é nosso, não é teu e do Pedro.
Mas não é?
Desculpa.
Sobramos ainda há pouca democracia aí. Pelo método democrático. Está à vista, não é? Doutora Carol, o que é que achas?
É democracia, Joana, 3-1.
Já, yeah, olha.
Tá bem, mas tu cheiras a leite e tu acabaste de chegar. Vá, muda!
É democracia, olha, tá bem, mas o senhor primeiro-ministro.
Leitinho.
Se quer que lhe diga. Ok, pronto, queres
a. Nossa música.
Queres
a nossa
oficial.
Não sabe tão bem.
Sabe, sim, senhora.
O institucional.
Boa!
A senhora tirana, ok? Respeitem. Muito obrigado por ter estado desse lado novamente. Fiquei ligeiramente desiludido em não termos recebemos sempre uma mensagem de alguém com conhecimento de causa, não é? Com um especialista na área, enfim.
Pois é.
Não recebemos ninguém que fosse. Olá, como assaltante, quer dizer que. Malta, estava aqui a meio de um assalto e ouvi-vos a. Não, nada. Mas pronto. Amanhã é outro dia, não é? E cá estaremos contigo a partir das 4.
Tchau.
Adeus.
Tcharam, cá está. Mais um episódio do podcast Toque de Saída. Deixo ao teu critério e à tua responsabilidade se queres aplicar as dicas que ouviste nesta emissão. Muito obrigado por teres ouvido e de segunda a sexta, das 4 às 8, na Cidade FM, já sabes, contas comigo, Arthur Simões, Pedro Góes e Joana Miranda. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.